Salve, galera! Esse é o podcast Maconhômetro, boletim de notícias.
Aleluia, hermano, vamos a fumarnos esse porro!
Trazendo, como sempre, o fino da informação sobre a nossa querida planta e te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro nas duas últimas semanas. Esse é o último episódio do ano, então a gente gostaria de agradecer a todos os ouvintes e a galera que compartilha esse podcast e todos os outros conteúdos do Cannabis Monitor. Fiquem ligados nos nossos conteúdos que estamos chegando da missão com aquela interona, aquela tronca.
Eita, Maria!
De destaques canábicos entre os dias 29 de novembro a 15 de dezembro de 2021.
Caralho, Marquinho!
Vamos que vamos?
Me dê, babai!
Matéria da InfoVital. Cannabis e pós-Covid, o uso da maconha na recuperação dos sintomas. A relação entre a maconha e as sequelas do Covid-19 foi um dos temas abordados no congresso We Need to Talk About Cannabis Brasil. Numa tradução livre, precisamos falar sobre maconha. Aconteceu em São Paulo no dia 30 de novembro, uma terça-feira. Um congresso que é realizado em várias partes do mundo com os maiores especialistas sobre o uso da maconha, principalmente no seu uso medicinal. Um dos debates foi sobre o uso de canabinoides para tratamento da síndrome pós-Covid. Na discussão estavam a doutora Carolina Nossetti, diretora médica da Intercan, International Cannabis Academy, e o Dr. Pedro Pierro, fundador e diretor médico do Centro de Excelência Canabinoide.
A eficácia dos canabinoides contra a Covid é confirmada. Tanto o canabidiol quanto o THC são capazes de combater as grandes inflamações causadas pela Covid.
Disse o Dr. Pedro. Ele ainda completou que os canabinoides servem tanto para pessoas que tiveram e que não tiveram Covid, em âmbitos diferentes.
Existem dois grupos, quem teve Covid e quem não teve Covid. Quem não teve, muitas sofreram com medo, com ansiedade, e os canabinoides ajudam a tratar esses sentimentos, além dos transtornos do sono.
A doutora Carolina também abordou na conversa um dos efeitos da cannabis no tratamento e defendeu o uso da substância.
A cannabis atrapalha a coagulação sanguínea. Existem estudos que mostram isso e ela é eficaz para o tratamento da síndrome pós-Covid. A questão dos canabinoides no Brasil não é mais uma questão de estudos, mas sim de comunicação.
Finalizou a doutora. Maconha para atletas pode movimentar 900 milhões de reais por ano aqui no Brasil.
Peraí.
Jesus do céu, meu Deus.
Muito bom.
Mary.
Estimativa da consultoria especializada Kaya Mind, que projeta ainda uma arrecadação de 247 milhões de reais em impostos anuais com consumo por esportistas. Imagina se libera o... pra geral. No dia 7 de dezembro, a Kaya Mind, consultoria brasileira especializada no mercado da cannabis, apresentou seu mais novo estudo, Cannabis e Esportes. O levantamento inédito, enviado em primeira mão para o Cannabis, né, que foi da onde a gente tirou essa matéria, indica que o segmento esportivo pode gerar negócios de mais de 900 milhões de reais por ano para os medicamentos e derivados da erva. Esse montante, ainda segundo a empresa, traria uma arrecadação de 297 milhões de reais em impostos anuais para os cofres públicos. Projeções desse tipo no universo da cannabis costumam ser otimistas e levar em conta uma série de fatores que nem sempre se confirmam, pois dependem da regulamentação e aceitação de médicos, pacientes e demais consumidores, né? Ainda assim, o documento aponta para mais uma tendência global e reforça o potencial da cannabis em uma vertente ainda pouco explorada aqui no Brasil. No resto do mundo, vem crescendo o interesse de atletas, amadores e profissionais pelos benefícios da planta, principalmente seus efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. As evidências acumuladas em pesquisas e experiências clínicas, inclusive, levaram a rigorosa Agência Mundial Antidoping, a WADA, né, a retirar o canabidiol da lista de substâncias proibidas durante as competições. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por exemplo, realizados nesse ano em função da pandemia, a cannabis terapêutica já estava liberada para aliviar dores e acelerar a recuperação dos atletas. O relatório da Kaya Mind, que foi lançado e disponibilizado gratuitamente no dia 7 de dezembro, usou fontes oficiais que foram balizadas a partir de pesquisas e métricas internas da consultoria. Para a projeção do tamanho do mercado, foram selecionadas 24 modalidades esportivas relevantes no Brasil e os três perfis de atletas com maior potencial para fazer uso medicinal da cannabis. Além disso, foram considerados 15 fatores socioculturais, econômicos e fisiológicos de cada uma das modalidades para análise, que considerou uma projeção de consumo médio por pessoa, período de tratamento e valor médio do miligrama dos óleos com CBD disponíveis aqui no Brasil. Com esses dados, a Kaya Mind projeta que o consumo de derivados da planta entre atletas de diferentes níveis, profissionais, amadores e eventuais, tem um potencial de movimentar todos esses 901,3 milhões de reais ao ano aqui no país, dos quais quase 300 milhões seriam arrecadados na forma de impostos. Por ano, hein?
Chupa que a cana é doce, meu filho!
Seguindo nossa ordem cronológica de notícias canábicas nesse último episódio, Anvisa aprova a importação do 8º produto à base de maconha aqui para o Brasil. O canabidiol Verde Med deverá ser comercializado em farmácias com prescrição médica com receita do tipo B, azul. Matéria do G1. A Anvisa autorizou, na quarta-feira, dia 1º de dezembro, a importação de mais um produto à base de cannabis para uso medicinal aqui para o Brasil, o canabidiol Verde Med. Ele deverá ser comercializado em farmácias e drogarias com prescrição médica com a receita do tipo B azul, que a gente já mencionou aqui antes. O produto é fabricado na Colômbia e é o 8º à base de cannabis, a maconha, né? Aprovado pela Anvisa aqui no Brasil. Com autorização, o produto pode ser importado pronto para uso e distribuído e comercializado aqui no Brasil. Aqui no Brasil.
Esse é o boldo bom.
O medicamento chega numa solução de uso oral contendo 23,75 mg por ml de canabidiol, com até 0,2% de THC. Conforme a norma nacional, o canabidiol poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro, segundo a Anvisa. A indicação e a forma de uso do produto são de responsabilidade do médico.
Ou será que não?
E nesse finalzinho da matéria a gente consegue perceber duas coisas, né? Primeiro, que a nossa lei só permite o uso da cannabis quando se esgotarem todas as outras opções.
Tá errado, irmão.
E segundo, é esse tom alarmista no final da matéria, dizendo que se o médico indicar, é problema dele, né? Só que dentro das aspas, a indicação e a forma de uso do produto são de responsabilidade do médico.
Olha ela!
Estamos de olho.
Plant Hemp.
Que isso, mano? Quem deixou isso aí?
Acompanhe quem?
Planet Hemp apresentará músicas inéditas após 21 anos.
Eu fico muito triste, cara. Fica aberto, filho da puta!
Após 21 anos, os maconheiros mais famosos do Brasil apresentarão novas músicas ao público. Esse é o primeiro material inédito do Planet depois do álbum A Invasão do Sagaz Homem Fumaça. E traz como inspiração a situação grave da crise política e social que o Brasil vem enfrentando nesses últimos anos.
Brasileiros pós-ditadura ainda se encontram em estado de coma semiprofundo.
Benegão já adiantou que quem comparecer aos shows dos dias 10 e 11 de dezembro na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, terá a oportunidade de escutar algumas das músicas novas da Esquadrilha da Fumaça.
Vão rolar 3 sons novos que estarão no disco e a gente tá feliz pra caralho por isso. A parada tá potente,
disse Benegão ao portal da Boa Brasil. Quem colou lá no show e ouviu, conta pra gente o que achou dessas pedradas.
Muito bom, muito bom.
E falando em Planet...
Malta legaliza cultivo e consumo de maconha para uso recreativo, uso social, né? A medida é inédita na União Europeia.
A Ilha do Mediterrâneo aprovou o porte máximo de 7 gramas de maconha e o cultivo de 4 plantas por pessoa com mais de 18 anos. Entretanto, fica proibido o consumo em público, que é uma infração que pode acarretar o pagamento de uma multa de 235 euros, quase 5 milhões de reais. Sacanagem, mas dá tipo 1.500 reais. Vários países da...
Bem que eu pedi uma pastilha.
Lembrando que vários países da União Europeia já descriminalizaram o uso e a posse de cannabis para uso privado nos últimos 20 anos. Mas as leis são às vezes bem confusas e na prática isso é apenas tolerado, né? A implementação e o cumprimento dessa norma serão supervisionados por um novo órgão oficial, a Autoridade para o Uso Responsável de Cannabis. País tradicionalmente conservador em questões sociais, Malta já havia descriminalizado a posse de pequenas quantidades de maconha em 2015. Aí, em 2018, adotou um marco legal cujo objetivo é se tornar um centro de produção de maconha para fins terapêuticos.
Não é maravilhoso?
E por que não legalizar? Por que não legalizar?
Maconha, salário mínimo e habitação. Os planos do novo governo da Alemanha. Aumento do salário mínimo, legalização da maconha, construção de novas habitações, busca por fontes limpas de energia. Novo governo alemão, formado por social-democratas, verdes e liberais, assume uma agenda ambiciosa. O novo governo alemão, que assumiu na quarta-feira, dia 8, sob a liderança do social-democrata Olaf Scholz, encerrando a era Angela Merkel, delineou planos ambiciosos nas áreas ambiental, migratória e habitacional. Scholz assume com a missão de lidar com a quarta pandemia de coronavírus e de modernizar a infraestrutura do seu país. Seu governo será formado por uma coalizão tripartite entre o Partido Social Democrata, o Partido Verde e o Partido Liberal Democrático. Ideologicamente, verdes e social-democratas têm mais pontos em comum, especialmente na área social. Já os liberais alemães têm uma visão mais pró-mercado.
Atenção, Paulo Guedes!
Os partidos negociaram por 8 semanas para chegar a um acordo comum e estabelecer uma divisão nos ministérios. O documento resultante tem 177 páginas e prevê conciliar diferentes visões e também transformar em prática o que os partidos têm em comum. Dentre as novas leis, a legalização da maconha para fins recreativos, o uso social, né, galera? Incluindo a venda em lojas autorizadas. O objetivo é combater o comércio ilegal, proteger os usuários e dificultar o acesso da substância por menores de idade, né? Os três partidos também pretendem investir mais em ações de controle de danos e conscientização. Essas eram bandeiras dos verdes e liberais.
Atenção, Paulo!
Verde.
Nova Zelândia, a primeira no mundo a legalizar o controle de drogas em eventos públicos. A vanguarda na redução de danos. A Nova Zelândia se destacou recentemente como o primeiro país do mundo a legalizar serviços de verificação de drogas, principalmente para pessoas que frequentam festivais e outros eventos. A decisão é um marco que enfatiza a redução de danos para os indivíduos, testando frequentemente substâncias ilícitas que planejam consumir, né? O Ministério da Saúde da Nova Zelândia descreve os serviços de verificação de drogas como testes científicos conduzidos em substâncias para identificar sua provável identidade e composição. Esses serviços testam substâncias desconhecidas que podem ser ilícitas e então interpretam os resultados e fornecem informações sobre redução de danos aos indivíduos que forneceram a amostra. O objetivo principal de tais testes é ajudar as pessoas a tomar decisões informadas e mais seguras sobre o uso ou não de uma droga não regulamentada. Ao contrário do que alguns acreditam, né, esses serviços de teste de drogas não foram criados para promover o uso de drogas ilícitas ou para alegar que o uso de drogas ilícitas é seguro. Em vez disso, são laboratórios portáteis que usam cromatografia líquida de alto desempenho ou equipamento espectrofotômetro UV-Vis para verificar a potência e a natureza qualitativa de drogas frequentemente ilícitas. O Dr. Carl Hart, um neurocientista especializado em como humanos respondem às drogas psicoativas, que volta e meia a gente cita ele aqui, né? Falou no início desse ano sobre a necessidade de testes de drogas e segurança em eventos e dentro das comunidades na população em geral, né? Ele usou o exemplo de um café da manhã típico e a garantia básica de que as pessoas têm de que não ficarão doentes por causa de alimentos regulamentados comprados em lojas. Tipo pão estragado, leite azedo, essas paradas que o mercado tá liberado vender agora.
Flita!
Capitalismo!
Sério? Ele faz o quê?
Rouba dinheiro dos pobres!
Posso ficar confortável sabendo que não há contaminantes no café da manhã que tomei essa manhã, porque temos controle de qualidade para nossa comida. E assim, quando as pessoas vão aos festivais, todo o controle de qualidade vai embora, o que aumenta a probabilidade de que as pessoas tenham substâncias contaminadas.
Os serviços de teste em todo o mundo existem atualmente em uma espécie de área jurídica cinzenta, onde as autoridades locais podem fazer a chamada, permitindo-os ou não nos eventos. Organizações como The Loop no Reino Unido e DenSafe frequentemente lutam para fornecer serviços que podem ser interpretados como promoção do uso de drogas.
Isso é uma vergonha.
Quando na verdade o teste geralmente faz o oposto. Um serviço líder de verificação de drogas na Nova Zelândia, que fornece testes de substâncias não verificadas nos últimos 5 anos, é chamado Know Your Stuff NZ. A organização voluntária da comunidade aborda a falta de informações factuais comprovadas disponíveis para usuários de drogas sobre as substâncias que pretendem tomar, fornecendo informações sobre a verificação de drogas e relacionadas às drogas, em festivais e eventos. O grupo observa que as pessoas geralmente obtêm substâncias de fontes duvidosas que elas acreditam ser seguras, mas também podem ter o potencial de prejudicá-las ou até matá-las. Antes da pandemia mundial, a Know Your Stuff oferecia serviços de redução de danos gratuitamente em 3 eventos durante a temporada 2018-19. Durante esse tempo, os dados coletados mostraram que, em vez de tolerar o uso de drogas, como muitas vezes se teme, a checagem de drogas, na verdade, reduziu o uso de drogas e seus danos associados. A organização descobriu que, quando os frequentadores do festival descobriram que a droga que planejavam consumir não era o que pensavam que era, tendiam a se abster de tomá-la 50% das vezes. Como parte da abordagem proativa do governo da Nova Zelândia aos testes, recentemente prometeu $800 mil neozelandeses para a coordenação dos serviços nacionais para treinar verificadores de drogas para grandes festivais e eventos e fornecer informações sobre os danos causados pelas drogas. A Rádio Nova Zelândia relatou que o ministro da Saúde, Andrew Little, descreveu os serviços de verificação de drogas como uma forma de manter as pessoas seguras, não tolerando o uso de drogas recreativas. Há evidências claras de que os serviços de verificação de drogas em festivais mudam o comportamento e reduzem os danos, disse o ministro. Estados Unidos abrem as primeiras salas para uso de drogas sob supervisão. Nova York inaugurou na terça-feira, dia 30 de novembro, as primeiras salas dos Estados Unidos para que dependentes químicos usem drogas de forma supervisionada, medida que integra os esforços para tentar conter a epidemia de mortes por overdose no país. Os centros de prevenção de overdose serão administrados por dois serviços provedores de seringas, organizações que oferecem acesso e descarte desses itens para o uso controlado de drogas. Defensores de políticas de drogas voltadas à promoção da saúde argumentam que é melhor oferecer locais limpos e seguros para esses dependentes químicos como uma medida de redução de danos. Estudo do Departamento de Saúde da Prefeitura estima que esses centros poderiam evitar 130 mortes por ano por overdose na cidade. Para o prefeito Bill de Blasio, esses locais são uma forma segura e eficaz de lidar com a crise dos opioides. Tenho muito orgulho de mostrar às cidades desse país que, após décadas de fracasso, uma abordagem mais inteligente é possível, afirmou o prefeito. A diretora da Drug Policy Alliance, Melissa Moore, chamou a iniciativa de marco na luta para acabar com as mortes por overdose em Nova York. Se quisermos salvar vidas, reduzir a criminalização e conter as desigualdades raciais, precisamos de abordagens abrangentes, inovadoras e com visão de futuro. Críticos desse tipo de serviço afirmam, por outro lado, que a abertura desses espaços representa uma ameaça às comunidades onde estão localizados, porque facilitariam o uso de drogas.
Deve ter falado merda e nem percebeu, né?
De Blasio, que deixará o cargo de prefeito em janeiro após dois mandatos, há tempos apoia a abertura desses locais, que já existem ao menos 10 países, segundo a DPA. Alemanha, Austrália, Canadá, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Luxemburgo, Noruega e Suíça. Durante a campanha para a prefeitura, o prefeito eleito Eric Adams, que vai assumir no ano que vem, também manifestou apoio a esses equipamentos. Além de permitir que os usuários injetem drogas sob supervisão, os centros devem fornecer aos usuários seringas e outros suprimentos, bem como medicamentos para reverter overdoses e opções de tratamento. No ano passado, só para vocês terem uma ideia, as mortes por overdose só na cidade de Nova York saltaram para mais de 2 mil, o maior número desde o início do rastreamento, que começou no ano 2000. Quase 600 pessoas morreram no primeiro trimestre de 2021, de acordo com os dados preliminares da cidade, a maior parte em um único trimestre. A prefeitura diz que a taxa de mortes por overdose na cidade subiu de 21,9 casos por 100 mil habitantes em 2019 para 30,5 casos por 100 mil em 2020. A maior parte dessas mortes, 85%, envolveu opioides. E esse é um problema que atinge mais ainda os negros, grupo no qual a taxa é de 38,2 mortes por 100 mil habitantes. Em todo o país, a epidemia de opioides, que piorou bastante desde o início da pandemia do coronavírus, no começo de 2020, devastou milhares de vidas. Segundo dados divulgados no começo do mês, mais de 100 mil americanos morreram de overdose entre abril de 2020 e abril de 2021. Infelizmente, um recorde histórico no país. Para vocês terem uma ideia, é maior do que se você somar as mortes por arma de fogo com as mortes por acidentes de trânsito. O aumento foi potencializado
por opioides sintéticos, sobretudo pelo fentanil fabricado ilegalmente. Essa droga, 100 vezes mais poderosa do que a morfina, é muitas vezes usada com outras substâncias que intensificam seus efeitos. Segundo a Prefeitura de Nova York, em 77% das overdoses registradas na cidade em 2020, havia fentanil envolvido, em geral misturado com heroína, cocaína, álcool, analgésicos à base de opioides ou anfetaminas. Outras cidades dos Estados Unidos, como São Francisco, têm planos para abrir locais de injeção seguros, mas Nova York foi a primeira delas. Barreiras legais em nível federal e estadual têm dificuldade os esforços para estabelecer serviços de consumo supervisionado, né? No início desse ano, uma coalizão de prefeitos enviou uma carta para o procurador-geral do país, Merrick Garland, buscando esclarecer a posição do Departamento de Justiça sobre uma seção da Lei de Substâncias Controladas, que diz que é ilegal manter qualquer local para uso de substâncias controladas. O que a causa canábica pode esperar de André Mendonça, o novo ministro de Bolsonaro no STF?
A questão de amizade é uma coisa importante. Eu vou indicar no ano que vem, primeiro pré-requisito. Tem que ser evangélico. Outro, tem que tomar tubaína comigo.
André Mendonça é pastor presbiteriano, ex-advogado geral da União e foi indicado por Bolsonaro para ocupar a cadeira do ex-ministro Marco Aurélio Melo no STF. Agora se liga o que pensa o futuro ministro terrivelmente evangélico sobre temas como a descriminalização das drogas e o uso terapêutico da maconha. André Mendonça foi aprovado no plenário do Senado por 47 votos a 32 em votação secreta.
Como assim? Não entendi.
Ué, votação secreta, gente. A gente elege os senadores, mas a gente não sabe como que eles votaram. Brasil. Ele tomou posse no dia 16 de dezembro. Na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a CCJ, né, que antecedeu a votação no plenário e durou cerca de 8 horas, 18 votaram a favor de Mendonça e 9 contra. A aprovação acontece mais de 4 meses após a indicação formal de Bolsonaro, que prometeu à bancada evangélica um ministro
terrivelmente evangélico.
Durante a sabatina, o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, um ferrenho opositor à descriminalização da maconha para usos adulto, industrial e terapêutico, puxou junto a um discurso terrivelmente religioso, o questionamento sobre a descriminalização das drogas e do aborto voluntário ao futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Depois de muito blá blá blá, ele pergunta: ministro, qual é o seu posicionamento sobre a descriminalização ou liberação das drogas? Especificamente sobre as questões relacionadas ao recurso extraordinário para a descriminalização das drogas e a DPF sobre o aborto, o ministro do STF, André Mendonça, informou que não poderia se manifestar. Minha defesa é o direito à vida e a concepção de que drogas fazem mal à pessoa, sociedade e família. Quantas famílias já foram destruídas por conta das drogas?
A guerra às drogas mata mais que qualquer droga.
Temos que ter políticas públicas de combate ao tráfico, melhor recuperação e prevenção. Mas entendo que nós precisamos trabalhar numa perspectiva de sociedade, principalmente no campo político, que compreenda a droga como algo que faz mal à saúde das pessoas. Opinou Mendonça, né? Mostrando total desconhecimento sobre o tema.
Acho ele patético.
O André Mendonça falou até um pouquinho mais de merda sobre vários outros assuntos, mas a gente preferiu trazer só a parte sobre drogas. A matéria completa você encontra lá no Smoke Buddies. Indústria de maconha para uso medicinal poderia valer quase 9 bilhões de reais no Reino Unido. Um novo relatório do Grupo de Defesa da Reforma das Políticas de Drogas, Volteface, destaca o quanto a legalização poderia apoiar a economia do Reino Unido, desde a criação de empregos até o fomento da indústria de cannabis para uso medicinal. As informações são do High Times, traduzidas pelo Smoke Buddies. Uma organização de defesa conhecida como Volteface lançou recentemente um relatório intitulado The New Leaf, Beyond Brexit, Countering Covid. Numa tradução livre, A Nova Folha, além do Brexit, contrariando a Covid, que explora como o Reino Unido está perdendo por não abraçar totalmente as oportunidades da indústria de maconha para uso medicinal. O chefe de programação do Adam Smith Institute, Daniel Prior, escreveu o prefácio do relatório, afirmando que o Reino Unido está prestes a se tornar um grande sucesso, mas somente se aceitar a verdade sobre a maconha.
Que é só uma planta e tem uma porção de efeito medicinal para várias condições.
O mercado europeu de cannabis para uso medicinal é o que mais cresce no mundo, e a nossa posição única nos dá a perspectiva de nos tornarmos um jogador líder em cannabis medicinal e CBD,
disse Prior.
Esse artigo oferece uma visão geral fascinante da situação nesses mercados, as oportunidades de crescimento e as questões regulatórias que o setor enfrenta. Mostra como o Reino Unido está em uma grande posição privilegiada para se tornar o centro da indústria europeia de cannabis para uso medicinal e de CBD, bem como os benefícios econômicos significativos que daí resultariam. O relatório Volt-Face estima que o mercado de cannabis medicinal do Reino Unido poderá valer até 1,2 bilhão de libra, ou seja, quase 9 bilhões de reais. Com tanto potencial assim, ele prevê que uma indústria de cannabis para uso medicinal em pleno desenvolvimento poderia criar até 41.437 empregos diretos e 17 mil empregos auxiliares. O relatório também inclui uma lista de 7 recomendações para o Reino Unido adotar, incluindo um Quizar da Cannabis, ou agência governamental para ajudar a impulsionar o Reino Unido em direção à legalização e regulamentação da cannabis para o uso medicinal. Clareza da Associação de Padrões Alimentares com relação à quantidade legal de THC permitida em produtos com o CBD. Um investimento em inovação para o crescimento da indústria de cannabis, bem como comunicação com a União Nacional de Agricultores para representar o interesse do produtor. Seguir uma recomendação anterior da Volt-Face, permitindo sementes e plantas de cânhamo acima de 0,2% de THC e até 1%, o que melhoraria a saúde da planta e aumentaria o rendimento de CBD por acre. Buscar novas legislativas para agilizar o fluxo de produtos, o que simplificaria o processo e melhoraria o acesso dos pacientes. Alterar a legislação que exige que as prescrições de cannabis para uso medicinal sejam feitas por médicos por meio do registro de especialistas e conduzir um teste nacional financiado pelo governo sobre produtos de cannabis para uso medicinal para poder desbloquear totalmente o mercado do Reino Unido. Todo o relatório é dividido em 4 seções. Primeiro, a oportunidade econômica, recomendando que o Reino Unido se torne um centro de investimento com algumas das maiores empresas de maconha do mundo, como a Aphiria Inc., Aurora e Canopy Growth. O relatório também indica os 20 principais mercados, países europeus e estados dos Estados Unidos, né? Essa estimativa de mercado do Reino Unido demonstra a imensa oportunidade econômica que o setor de maconha oferece. Em segundo lugar, a oportunidade de inovação abre a conversa sobre o crescimento potencial, usando estudos de caso conduzidos na Canabu, uma empresa de P&D baseada em Israel que fabrica vaporizadores de cannabis de grau médico, e C-Tech, uma empresa de CBD focada na pesquisa de canabinoides que busca legitimar o CBD como um produto de saúde. Bom mesmo vai ser quando legitimarem a planta inteira, né? Porque assim, a gente já sabe. Enfim, juntos, o relatório espera que esses estudos de caso mostrem os benefícios da inovação e argumenta que somente por meio da inovação a indústria da maconha pode empurrar décadas de proibição para uma nova era e próspera. Em terceiro, a vantagem de CBD do Reino Unido trata de um novo alimento, que é uma lei europeia que define um produto que não tem história antes de maio de 97 como uma forma de monitorar alimentos mais novos desenvolvidos para a segurança do consumidor. Com a cannabis em mente, o relatório aborda os desafios da aplicação dessa lei. E, finalmente, o aumento da concorrência europeia cobre as indústrias atuais da Dinamarca e na França, terminando com um apelo para que o Reino Unido remova suas barreiras ao acesso à maconha para uso medicinal e comece a olhar finalmente para o futuro, né?
Presta atenção aí, porra!
A indústria do Reino Unido está decolando com um cenário em rápida mudança. Embora as coisas estejam indo bem, há mais trabalho a ser feito, né? Se o Reino Unido deseja continuar a se tornar um líder importante da indústria, deve buscar uma estrutura controlada para o acesso de cannabis para uso medicinal. O acesso deve ser expandido para tirar a cannabis medicinal adequadamente do chão e ver um desenvolvimento correto a longo prazo. Você que também sabe e acredita que a maconha pode ajudar no tratamento de várias condições, mas não faz ideia de como começar um tratamento com uso medicinal da cannabis? Se liga aqui! A Gravital é uma clínica médica que fornece aos seus pacientes a oportunidade de tratamento terapêutico com produtos à base de maconha para diversas condições clínicas. Fundada em 2019 no Rio de Janeiro, a Gravital é especializada em medicina canabinoide e conta com um quadro de médicos canabinologistas certificados internacionalmente e de diversas especialidades. A Clínica Gravital atende em todo o Brasil por teleconsulta, mas ela também está presente fisicamente em 5 estados, nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Sorocaba, Itajaí e, em breve, Natal. Quer saber mais? Acesse clinicagravital.com.br e agende uma consulta. Diretor técnico Dr. Pietro Vani, psiquiatra. CRM 52-0105770-7, Rio de Janeiro. RQE 32162. Mais de 150 estandes de marcas de produtos ou serviços se reuniram nos últimos dias em uma das feiras de negócios mais importantes da América Latina. O tema? Maconha. O evento é a Expo Cannabis Uruguai, considerada uma das feiras mais importantes do setor no mundo. Por lá, a programação é de cursos e workshops e compartilhamento de informações entre políticos, empresários, investidores, médicos, pacientes e simpatizantes da erva, né? Toda essa movimentação ao redor da Expo fomenta discussões sobre o presente e o futuro dos investimentos diretos ou indiretos em cannabis. Apesar das incertezas sobre os papéis de uma indústria recém-nascida, a aposta é de que as mudanças de regulação esperadas para os próximos anos destravem o crescimento do segmento. De olho nessa possibilidade, instituições financeiras têm se dedicado a criar novos produtos de investimento, como ETFs e fundos de investimentos multimercados, que dão acesso ao setor de cannabis para investidores do varejo. Enquanto isso, as projeções de vendas seguem em direção ao céu, diz a matéria do InfoMoney. E falando em Expo Cannabis, de gin a cosméticos com cannabis em feira no Uruguai, no Isto É Dinheiro. É uma maravilha, um parque de diversões, diz a AFP Paulo Lorenzo, um jovem turista brasileiro que chegou a Montevidéu para a Expo Cannabis 2021, feira da crescente indústria de cannabis no Uruguai, onde a legalização da maconha permitiu o desenvolvimento de mais de 160 empresas. De comida para cachorro, passando por gin, cosméticos e até remédios e fertilizantes, ou até utensílios para fumar, mais de 150 estandes expõem seus produtos na 8ª edição da feira de 3 dias, que rolou entre 3 e 5 de dezembro. A indústria da cannabis no Uruguai cresce exponencialmente, assegura a AFP Mercedes Ponce de León, fundadora e organizadora do evento, que acrescenta que esse ano mais de 30% dos estandes são estrangeiros, com empresas do Brasil, África do Sul e Canadá, entre outras. Tanto as empresas quanto os turistas são atraídos pela estrutura regulatória amigável com um produto que ainda é ilegal em muitas partes do mundo. O respeito pela liberdade no Uruguai é maravilhoso, comenta Sveda Lauric, representante da Juicy Fields no estande dessa empresa alemã que trabalha com fazendas de cannabis para uso medicinal. Espero que também possamos nos estabelecer aqui. O mesmo vale para o Joel Pavini, um turista brasileiro que afirma ter vindo ao Uruguai em busca da liberdade que o país oferece. Quero emigrar para cá para trabalhar com cannabis, disse ele na exposição. O Uruguai se tornou em 2013 o primeiro país do mundo a legalizar a produção, distribuição e consumo de maconha. Desde então, o país concedeu 151 licenças de cultivo, das quais a grande maioria, mais de 80%, são para plantações de cânhamo, segundo números da Agência de Promoção de Investimento Público-Privada, Uruguai 21. O resto é para plantações de cannabis psicoativas ou medicinais. Além disso, são 17 licenças para industrialização e 7 para pesquisa, abrangendo 164 empresas dedicadas ao setor. Quanto à maconha, você pode obtê-la de 3 maneiras: cultivar em casa para consumo pessoal, acessá-la em um clube ou comprá-la em uma farmácia. Em todos os casos, é necessário um sistema de cadastro e, por enquanto, a compra não é permitida aos turistas, embora o governo de Luis Lacalle Pou tenha avisado que a ideia está sendo avaliada para 2023.
Pra gringa é mais caro!
A venda em farmácia, habilitada desde 2017, é nominativa e limitada a 40 gramas mensais por usuário. Existem atualmente 5 empresas autorizadas a produzir e distribuir maconha para 46.375 pessoas que estão registradas no Uruguai para poder comprar a planta. Existem também 12.902 produtores domésticos e 213 clubes com 6.452 associados, de acordo com os últimos dados do Instituto de Regulação e Controle da Cannabis, o IRCA, atualizados em novembro. Uruguai realizou sua primeira exportação de cannabis em 2019 e, em 2020, registrou vendas que ultrapassaram os 7,5 milhões de dólares, com cerca de 10 toneladas de flores vendidas, segundo os dados do Uruguai 21. Embora muitos países tenham descriminalizado o uso e o porte de maconha, isentando os consumidores das sentenças de prisão, menos países oferecem uma estrutura legal para seu cultivo e consumo, né? Até o momento, apenas Uruguai e Canadá têm regulamentações em nível nacional que cobrem o uso medicinal e o recreativo. Outros países latino-americanos que legalizaram o uso terapêutico da maconha são Chile, Colômbia, Argentina, México e Peru.
Esqueceu do Equador.
E Equador? Se você quiser acompanhar uma cobertura bem mais completa sobre a Expo Cannabis, confere lá no nosso site, cannabismonitor.com.br, ou no Instagram do Cannabis Monitor, para ver o que rolou de mais maneiro com a equipe que foi para lá. E por hoje é só isso tudo, galera. Esse foi o último podcast Maconhômetro Boletim de Notícias desse ano, com aquela inteirinha dos destaques canábicos do noticiário brasileiro e mundial entre os dias 29 de novembro e 15 de dezembro. Esse episódio contou com notícias dos veículos Prefeitura do Rio, G1, Sechat, Infovital, Da Boa Brasil, Smoke Buddies, Wideria, Folha de São Paulo. Mas fiquem tranquilos que, para facilitar ainda mais para geral, o Cannabis Monitor dispara uma newsletter semanal, um relatório completo e gratuito com tudo de importante que circulou sobre a planta no Brasil e no mundo, além de dicas de conteúdo canábico e atualizações sobre eventos e nossos podcasts e lives. Então se cadastra lá no nosso site para receber de mão beijada toda semana esse conteúdo e não perder nada sobre o universo canábico. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Para acompanhar nosso monitoramento diário de notícias sobre a planta, acesse o site ou o Instagram Cannabis Monitor. Espalha para geral esse podcast e, se puder, fortalece um qualquer na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. Esse episódio foi gravado remotamente e contou com pesquisa e roteiro de Gustavo Maia e com a minha apresentação e edição também. Segue lá nas redes, @eusouoTom.
Acabou. Já tá desvirtuando já.
Eu queria primeiro pedir desculpa, né, pelo atraso de mais um boletim e agradecer a todo mundo que mandou mensagem. A semana foi bem difícil, infelizmente eu acabei perdendo minha avó. Foi a única pessoa da minha família que sempre me apoiou e nunca me julgou em relação à maconha, então eu queria dedicar esse episódio a ela. Então, se vocês estão ouvindo esse podcast, vocês podem ter certeza que tem um pedacinho dela aqui. Obrigado, vó. Boa semana pra geral e aquele abraço!